Bom dia, irmãos. Muito bom estar aqui, viu? É um prazer, um privilégio. Obrigado, pastor, pelo convite, pelo risco que você está correndo. Ela está anotando, né? Tá certo. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, sou lá do Brasil, faço parte do movimento Flames. A gente está com Flames desde 2008. Essa é a nona edição do Flames que vocês viram, a segunda internacional. E a gente está muito privilegiado de poder fazer aqui. A gente imaginava que a gente talvez trouxesse o país todo, mas, na verdade, Deus trouxe aqueles que Ele ia realmente tocar. Isso é totalmente importante. E uma das coisas que é muito importante a gente lembrar sobre Flames, falar só um pouquinho sobre isso, é para o pessoal que foi, assim, a gente vai para o Flames com um perfil tomador, aquele que consome, né? A gente vai lá e recebe esse fogo. A gente recebe instrução, a gente é ministrado, só que a partir do momento que você sai, você vira um depósito e você começa a ser um fornecedor. Você não vai ser para sempre um tomador, você passa a ser um fornecedor de fogo, unção e graça para os povos. É muito importante isso, porque é importante você entender que o Flames não é apenas um evento que aconteceu esse fim de semana, é sim um movimento. É um fogo que se move dentro de você. É alguma coisa que acontece diariamente dentro de você. Amém? É muito importante isso, viu? E vale uma dica também aos jovens daqui da igreja, de outras igrejas. Juntem-se. Unam-se. Quebrem barreiras que separam vocês. Se há alguma coisa, unam-se em propósito, em coração. Viu? Porque o que o mundo quer ver é uma igreja, não grupos, ativistas que seja. Mas o mundo anseia para ver uma igreja apaixonada por Jesus. A diferença de verdade. Amém? É um prazer estar aqui. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, muito breve. Não é nenhuma grande novidade. Mas como eu não acredito também em coincidências, eu acredito que o Espírito Santo guia todas as coisas. A pastora já falou um pouco sobre isso no louvor. Sobre descanso. Então, essa palavra já vinha desde o voo para cá. Eu nem sabia que ia ter isso aqui, mas essa palavra já vinha desde o voo do Brasil para cá. E é uma coisa que Deus tem falado comigo particularmente, e eu sei que Ele vai fazer isso com vocês também. Amém? Então eu peço que você abaixe sua cabeça. Vamos orar antes dessa palavra, dando graças ao Senhor por isso. Pai de toda graça e glória, te damos graças, Senhor, por essa manhã aqui em Portugal, em Almada. Te damos graças por essa igreja que está reunida, Senhor. Obrigado por tua igreja em Portugal, Pai, nesse território. Obrigado por cada irmão que acorda de manhã e vem para cá, Senhor. Obrigado por cada um que é envolvido na tua obra. Muito obrigado por cada um que foi ao Flames, pelos pastores dessa casa. Te damos graças, Senhor. E te pedimos que o Senhor recubra-os de bênção, recubra-os de recompensa, em nome de Jesus. E que esses jovens sejam para sempre marcados, para sempre transformados. Que eles andem de glória em glória, em nome de Jesus. E te peço, Senhor, graça sobre essa palavra, em nome de Jesus. Te peço que o Senhor me ajude a ser apenas um instrumento, nada mais que isso. A se mover debaixo do que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. A gente fala de descanso hoje. Para muitos, descanso pode ser um... alguns enxergam o descanso como um período de pausa total. Como se fossem as férias. Fala-se férias aqui? Como se fossem as férias. Você para tudo que você tem feito e vive para você. Você vai tirar seu tempo para fazer algumas coisas que você não estava fazendo antes. Alguns veem o descanso como uma pausa absoluta, como dormir. Na palavra de Deus tem algo similar nisso aí, mas só que prático. Tá? Quero convidar vocês a ver comigo em Salmo 46, todinho. Tá? Aqui a gente vai ver um movimento de descanso. Como Deus nos diz sobre isso. Salmo 46. Todos já abriram? Amém. Então eu vou ler aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no meio dos mares. Ainda que as águas tumultuem-se e espumejem-se na sua fúria e os montes estremeçam. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, e o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Você vê um detalhe muito importante aqui sobre saber quem é Deus. Descansar também fala de conhecer Deus. Aqui no verso 10 você vê bem claramente. Aquietai-vos e sabei. Eu não acredito que essas palavras estejam em ordem corriqueira. Elas estão em ordem exata. Elas estão em ordem de como é que eu posso dizer? De processual. Você deve observar isso e entender que há um passo para conhecer Deus. Talvez aqui um passo só, dentre muitos, né, que você às vezes vê em várias campanhas aí, 50 mil léguas submarinas para descobrir o tesouro, mas aqui você vê um passo apenas, aquietai. Na palavra temos outras inúmeras referências sobre aquietar, sobre descansar. Vamos ver mais uma? Está lá em Salmo 91, 2. Salmo 91, que todo mundo lê em posição de guerreiro, como que alguém que vai para a luta, está armado até os dentes. Mas tem um detalhe aqui no começo, nos dois primeiros versículos, que a gente passa direto. A gente não nota. Salmo 91, verso 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Você viu onde que ele está aqui primeiro? Ele está escondido. Depois discorrem-se todas essas coisas aqui, cairão 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e tudo não será atingido. A gente se imagina, eu não sei como vocês, mas funciona muito comigo, eu gosto muito de desenho animado. Você fala desenho animado aqui? Desenho animado. Gosto muito de desenho animado. Então, às vezes, algumas coisas... Até Deus usa isso como palavra. Às vezes, igual estava no Flames agora, o apóstolo disse uma palavra que ele sempre diz nos Flames. Vocês serão um exército organizado. Vocês vão ser bem organizados, enfileirados. Ninguém vai tumultuar, ninguém vai se empurrar. Ele sempre disse isso. E imediatamente passou um filme, um desenho na minha cabeça, uma animação na minha cabeça. Então é como se fosse um desenho para mim algumas coisas. Passam assim na minha cabeça. E eu vejo aqui. Não te assustará de terror noturno. Cairão 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Às vezes alguns leem esses versos aqui como se fossem soldados, né? Armados assim. Mas na verdade, o segredo desse termo aqui, desse salmo, está nos dois primeiros versículos. Em que você está escondido. Na esconderijo do Altíssimo. Amém? É muito importante destacar isso. Porque alguns de nós sofremos de uma coisa, talvez você possa se identificar nisso, de viver num legalismo, cair num legalismo, num ativismo cristão, em que tudo vira regra, em que tudo é ordem, em que tudo que Deus diz é sentença. A gente não vê a Bíblia como um livro de amor, a gente não vê a Bíblia como um livro de refúgio, a própria palavra de Deus para nós. Alguns veem a Bíblia como um livro de regras, porque é a forma que nós entendemos, alguns de nós entendemos que ela possa, da forma que ela poderia funcionar, por meio de regras. E não é assim. Quando a gente começa a enxergar dessa forma, a gente esquece do descanso. A gente pode ver também até que Deus descansou no sétimo dia, lá em Gênesis, depois que tudo foi feito. Ele tinha a plena ciência de que tudo estava feito. Lógico, óbvio, é Deus, certo? Ele sabia o que tinha que fazer naquele tempo. Mas no sétimo dia ele descansou. Ou seja, não houveram fardos extras. Ele não ficou assim pensando depois do sétimo dia. mas bem que eu poderia ter melhorado a mulher, né? Não, é brincadeira. Bem que eu poderia ter melhorado o homem, bem que eu poderia ter melhorado a terra. Vou botar um pouco mais de rios, talvez. Ter plantado carne, né, para não ter que matar os animais. Seria bom demais. Não ter que ficar matando animais, né? Pensa só. Não, ele descansou. O que, que isso fala? Ele não teve fardos extras. Sim. No sétimo dia, ele viu tudo que foi feito. No sétimo dia, ele descansou. Como isso pode ser tão prático para nós? Irmãos, a questão do fardo de Jesus é o seguinte. O fardo pesado que ele fala são os nossos próprios fardos. Quando aprendi isso ontem à noite, cadê o Xande? O Xande vai lembrar. Aprendi isso ontem à noite na porta do hotel. O fardo de Jesus é como se fosse um abraço dele por cima de você. Esse é um fardo leve. É como se ele estivesse te guiando assim. É por aqui que você vai. Está vendo aqui? Aqui? O fardo pesado é o nosso. O fardo leve de Jesus é um abraço dele. Quantos preferem um abraço de Jesus? Como é muito melhor, não? E como também é tão difícil para alguns de nós entrarmos num descanso. Numa pausa. Para alguns, descanso é sinal de emergência. Para alguns, quando nada está acontecendo, é um péssimo sinal. É sinal que você já entrou num ativismo. É sinal que você já girou a chave, deixou o motor rodando e esqueceu do resto. Quando na verdade não é assim. Deus tem tempo para todas as coisas, amém? Há tempo para todas as coisas na Terra. Amém? Deixa eu trazer mais uma referência para a gente já ir um pouco mais fundo, só para a gente aprofundar aqui. Aqui. Por favor, Mateus 11, verso 28. Mateus 11, verso 28. Até o 30. Jesus aqui dá uma dica para alguns que se atarefam, se acercam de afazeres, como no episódio de Maria e Marta. Uma preferiu ficar com seu senhor e outra se ficou muito preocupada com os afazeres. Uma pôde se deleitar no senhor totalmente, enquanto a outra podia sim servir com as mãos, fazer coisas, mas não aproveitou tudo que a outra aproveitou. Vamos lá então, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Só de ler isso aqui já dá um descanso absurdo. É incrível isso. A palavra do Senhor é maravilhosa. Ela é muito prática. E o tempo do descanso, para alguns, é um tempo de recarga mesmo. É como se fossem as férias. Quando vocês retiram férias, vocês descansam e vêm coisas que estavam paradas, né? Alguns de vocês pegam férias e fazem coisas que não fizeram no tempo de trabalho. Ou vai cortar grama no jardim, não sei como é que é, pinta a casa, faz várias coisas, mas aquelas coisas corriqueiras que te atrapalham durante o tempo do dia a dia que você não faz por conta da falta de tempo. E você pega e organiza. É como se você fosse tirado do meio daqui, dos afazeres, e sacado para o alto. Você pausa tudo que é corriqueiro e começa a fazer coisas específicas, anotar coisas específicas. É como se você sentasse em cima de uma bússola. Você começa a ver os seus norte, o sul, o leste, o oeste, e mais. Uma coisa que a gente não vê na bússola, mas é totalmente importante. O que está em cima e o que está embaixo. Vou te mostrar como seria isso. Então, há três detalhes fundamentais nessa questão da bússola. É só um paralelo que eu estou trazendo para vocês. para a gente entender um pouco melhor. Na bússola você vai saber quais são os seus lados, para onde está o norte, para onde está sul, para onde está leste, oeste, para onde está para cima e para baixo. Quer ver? Vamos lá abrir em Isaías 41, verso 6. Aqui ele vai dizer dos lados. Num tempo de descanso, que você pode entrar, que você deve, na verdade. É um tempo para alguns aqui de descanso. Alguns aqui estão falando, amém, esse é o tempo que eu quero entrar. Alguém identifica isso? Acho que ninguém. Puxa vida, ninguém quer descansar, ninguém quer entrar num tempo de refrigério do Senhor aí. Que bom. Maravilha. Então, aqui vamos observar, no verso 6, que um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, ser forte. Quando você pega um descanso, você não visita uns amigos? Você não conversa com algumas pessoas? Isaías 41, 6. Eu disse errado? Desculpa. Tá certo? 41, 6. Então vamos ler de novo. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, ser forte. Nesse tempo que você é sacado da sua correria e trazido para o alto, você começa a perceber quem está ao seu lado, com quem você está guerreando também. Quais são as suas lutas, na verdade? Você vai ter um tempo para olhar panoramicamente. Quem está ao meu redor? Com quais tipos de pessoas que eu estou me relacionando? Amém? Isso é totalmente importante, porque você não vive sozinho. Você não pode viver sozinho. Você vive com o apoio constante de pessoas. Você vive com o apoio de irmãos seus. Por isso é até importante os grupos de comunhão que vocês têm. Além da igreja, é totalmente importante que vocês mantenham comunhão. Amém? É absolutamente importante isso. Tá? Um outro detalhe, você vai ver... Em cima dessa bússola, você vai ver quem está abaixo de você. Contra quem é a sua guerra. Talvez nesse tempo de correrias e tal, desse tempo muito puxado, você não, as lutas vêm, né? Ninguém passa por lutas aqui. Passa, né? A gente está nesse mundo justamente porque nós somos guerreiros e a vida já é um dom divino para quem luta, né? Então a gente tem que. É um tempo de a gente saber quem é de verdade e contra quem lutamos. Nossa luta, na verdade, não é contra carne nem sangue. Amém? Você vai observar bem que os seus inimigos estão debaixo dos seus pés. A palavra já disse isso. Amém? Os seus inimigos estão debaixo dos seus pés. Amém? Não é contra pessoas que você luta nesse período, nesses tempos todos. Não é contra pessoas a sua guerra, no seu trabalho. Não tem nada a ver. Não é contra seu pastor. Não é contra o seu irmão, contra seu líder. É contra o inferno de verdade, contra espíritos que atormentam, amém? Como que eu fundamento isso? Efésios 6, 12. A gente está usando muito a Bíblia porque é bom, né? É bom. Efésios 6, 12 diz o seguinte: porque nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nesse tempo você vai parar de guerrear com pessoas. Se você está em combate com alguém, isso vai cessar. Num tempo de descanso você vai entender quem é Deus e quem é seu inimigo. Quem está com você e quem está contra você. Quem luta contra você não é certamente seu irmão. Por mais que ele possa ser talvez uma pedra no seu sapato, mas não é ele. Fique bem ciente disso. Não é contra pessoas que nós lutamos. Amém? E a parte mais importante, para quem está acima de nós. Salmo 121, para a gente fechar. É rapidinho. Quero me ater mais para a gente orar depois. Salmo 121, verso 1 e 2. Já encontraram aí? Maravilha, então vamos lá. Eu levo os olhos para os montes, de onde vem meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É engraçado que nesse versículo 1, em algumas versões, não tem um ponto de interrogação. Não existe o ponto de interrogação. Aqui, nessa versão que eu tenho aqui agora, tem. Em alguns, não. Eu até prefiro que não tenha. Por quê? Nesse tempo, vamos lembrar. Moisés, quando subiu ao monte, né? Ele encontrou quem lá? É o tempo de você encontrar Deus nesse tempo. É o tempo de você separar. Como eu te falei, quando você sai das coisas corriqueiras dessa vida, você vem para cima, obrigatoriamente você encontra o Senhor. Amém? Para alguns de nós isso é bem complexo, é bem difícil querer encontrar descanso, porque parece tudo muito óbvio. Há uma crise, há uma questão toda acontecendo no mundo, ao redor de nós, e eu tenho que me preocupar, eu tenho que estar envolvido com uma melhora. Sim, mas trata-se do seu coração, trata-se aonde você está colocando esse problema dentro de você. Se é acima de Deus ou colocando aos pés da cruz. É totalmente importante isso, você saber exatamente onde isso tudo está entrando. Se você coloca Deus primeiro ou suas preocupações primeiro. O tempo de descanso é um tempo de ordem também. Todas as coisas começam a pegar ordem. Então é totalmente importante que você observe isso. Num tempo de descanso, todas as coisas começam a ter ordem. Deus fica no lugar de Deus. Os problemas ficam no lugar dos problemas, que é abaixo de Deus, nos pés da cruz, e você rendido ao Senhor, aos pés da cruz também, sendo um filho apenas. Nesse tempo é muito importante você descobrir, lembrar que você é filho. Sua porção é ser filho. Amém? Eu sei que não é nenhuma novidade, descanso. Mas existe uma dificuldade básica nossa de descansar. De querer repousar o nosso descanso sobre o Senhor. Existe, sim, um ativismo nosso, muito próprio, de querer resolver as coisas da nossa forma. Eu vou orar e vou fazer. Você nem esperou a resposta de Deus, às vezes, para fazer alguma coisa. É muito importante, porque você, quando você ora, na verdade, orar é uma conversa que você tem. A gente dispara a falar. Pá, 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 5 minutos de oração. Então, vou falar de 5 minutos inteiros. Pum! 5 minutos cravados. Não parei de falar. Quando na verdade é mais do que isso, é relacionamento, é você falar com Deus, ou seja, exigem pausas para você ouvir, é necessário você parar para ouvir o que ele está dizendo, ou você não acredita que o Espírito Santo fala na hora, ou você não acredita que Deus pode falar naquele momento que você está orando. Quantos creem que Deus fala no exato momento que você está orando? Quantos creem que Deus responde orações no exato momento que você está orando? A nossa capacidade de descanso é muito pequena frente à nossa necessidade, às vezes. Às vezes a necessidade se parece tão maior quanto o descanso. Eu tenho aprendido muito isso. Eu venho de uma maratona de trabalho. Eu entrei numa rota de trabalho de ser estagiário desde 2005. Buscando trabalho e entrei numa companhia elétrica lá no Brasil. Comecei a trabalhar numa companhia elétrica. E vim num ritmo frenético de trabalho, de 2005 até 2012, só com férias de 10 dias no fim do ano. Nem isso. Só aquelas férias de fim de ano, de Natal, lá que a gente emenda. Só isso. Sem uma pausa. Sem pausa. Isso começou a gerar em mim, dentro de mim, até problemas pessoais de pausar. Eu comecei a ser um cara que comia muito mais rápido. Pensava muito mais rápido, mas só que não conseguia processar algumas ideias. Pensava muito rápido, mas não, às vezes não considerava alguns fatores. Vinha numa de deixar a saúde de lado, deixar a família de lado, deixar detalhes importantes de lado, deixar uma vida profunda de oração de lado, deixar uma vida profunda com Deus de lado, por conta dessa atividade. Ver que a necessidade parecia muito maior do que a necessidade de descanso nessa hora? Não, eu tenho que ser um trabalhador. Óbvio. Mas tudo tem seu tempo. Amém? É importante a gente lembrar que para todas as coisas existe um tempo. Amém? E Jesus quer hoje tirar esses fardos pesados aqui. Jesus quer remover fardos pesados e colocar o leve dele aqui hoje. Ele quer trocar com você qualquer aflição que você talvez esteja sentindo, qualquer peso que você esteja sentindo, qualquer dor que você esteja sentindo. Ansiedade, a nossa geração nova tem sido uma geração totalmente ansiosa, preocupado demais com o que vem aí, ansiosa ao extremo, tem tido pressa para tudo. Nós queremos tudo com clique. A gente só sabe isso, a gente aprendeu o clique. A gente não lembra que... Alguns vão lembrar que orelhões, fala-se orelhões aqui em Portugal. Cabine telefônica. Há um tempo atrás era com ficha. Ficha? Moeda? Moeda. Colocava lá. Você tinha, ou seja, você não andava com isso no bolso, certo? Você não andava com uma ficha, uma moeda no bolso. Você ia, comprava e colocava. Era a própria moeda mesmo? Ah, no Brasil é diferente. No Brasil era assim, você tinha que comprar um tipo de moeda. Era toda estriada, era toda modificada. Porque qualquer espertinho colocava qualquer pedaço de metal lá e dava certo. Contra espertinhos. E aí você tinha que comprar numa padaria, qualquer lugar assim, uma pastelaria que tivesse lá, comprar e colocar lá. Hoje não. Hoje a gente saca do nosso bolso e liga para alguém. Em qualquer lugar. Essa geração nova sabe isso. Sabe a praticidade. Mas não sabe o custo disso. Isso acaba aplicando uma regra intrínseca para todas as outras coisas. Da rapidez, da ansiedade, da urgência exacerbada. Quando que para outras coisas a gente não é urgente. Para a salvação do perdido, nós não temos sido tão urgentes assim. Para resgatar alguém que está com frio, de repente na rua, ou alguma pessoa que necessita de comida, por exemplo, aquela família perdeu o trabalho e precisa de uma cesta básica, mas pode esperar um dia. Pode esperar um dia. Você não espera um segundo para mandar uma mensagem para uma pessoa e aquela família pode esperar um dia a alimentação? Como é que é isso? Nossa geração precisa observar isso. Aprender com a geração anterior que há custo para essas coisas, há uma responsabilidade. Amém? E a nossa geração, mais do que nunca, precisa aprender a descansar em Deus. Né? Mais do que nunca. Eu quero enfocar hoje em orar por você que tem dificuldades em descansar em Deus. Que você não consegue entregar nas mãos de Deus. Deus, esse é o meu problema. Eu não quero mais me preocupar, está nas suas mãos. Se você tem alguma dificuldade com isso, se você de repente acredita que tudo fica nos seus ombros, há momentos que você não suporta cargas, eles ficam tão pesados que você chega a ficar imóvel, eu queria orar por você nessa manhã. Todos vocês que têm alguma dificuldade em entregar ao Senhor, descansar no Senhor, se deleitar no Senhor, eu queria que você viesse aqui para frente, eu queria orar com você. E vamos ficar em pé para orarmos juntos também. Quem quiser vir para frente pode vir. Xande, me ajuda. Só fazer uma base bem tranquila. Você faz aquela nos pontos? É bem mais para de lá. É mais para de mim. Bem tranquilo. Só pulsando. Só dizendo isso, bem light, lógico, com volume, mas só, eu estou com light no tempo. É isso.
Glória a Deus. Olha só, eu queria que vocês dessem esses espaços, porque eu vou precisar que vocês fiquem bem relaxados, assim, bem relaxados mesmo. Descruzassem braço, descruzassem mão, ficassem disponíveis para Deus de uma forma bem tranquila, bem relaxada, talvez. Quantos creem que o Espírito Santo vai te ensinar hoje a descansar nele? Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos agora e pensasse em Deus só. A gente custa para saber como Deus se apresenta para nós. Esquece todas as coisas agora. Simplesmente feche os seus olhos. Esquece toda a preocupação agora. Pensa que Deus fez as estrelas, todas elas. pensa que são bilhões, bilhões de estrelas. E Deus sabe cada uma pelo nome. Pensa que essas estrelas estão numa galáxia agora, num conjunto. Pensa que são várias galáxias e várias estrelas, todas têm um nome. Pensa que nessa galáxia aí existem vários planetas, habitados e não habitados, habitado e não habitados. Pensa que Deus fez detalhes, tem detalhes em planetas não habitados. Cores, temperaturas, formas. Pensa agora no planeta que você vive. Como se fosse no mapa mesmo, lá de fora, do satélite. Vê aquelas manchas lá do alto, das nuvens, das águas, das terras. Vem descendo mais agora. Tenta enxergar o território da Europa agora. Tenta enxergar agora o território de Portugal. Tenta enxergar agora Almada. Veja você aí. Deus fez tanta coisa, tanta coisa. Deus criou tantas coisas e nada passa desapercebido. Nenhum cuidado Ele deixa de ter por cada coisa que Ele criou. Ainda mais você que é filho. Que dirá quanto a você que é filho? Você é semelhança de Deus. Deus nunca te desampara. Deus não esquece de você em nenhum segundo. Senhor, eu te peço que o Senhor agora, pelo teu Espírito, remova os fardos pesados dos meus irmãos agora. Fala para o Senhor o tipo de qualquer preocupação que você tem carregado. Se é dinheiro, se é família, se é ministério também. Para alguns o ministério torna-se uma preocupação, quando é um prazer, na verdade. Diga o nome dessa questão. Pensa que isso tem uma forma, como se fosse uma barra de ferro. Dê o nome disso, o seu problema. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor leve todas essas barras agora e coloque o teu fardo leve sobre cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Peço que o teu Espírito Santo nos ajude a descansar. Ensina cada um dos meus irmãos a descansar, Senhor. Eu te peço que a paz seja o dono do coração de cada um, Pai, em nome de Jesus. Que a paz para as decisões, a paz sobre todas as questões, esteja sobre cada um deles. Em nome de Jesus. Tirando todo o fardo pesado.